Epístola de Tiago, do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 5, dos versos 13 a 16. Tiago, capítulo 5. Dos versos 13 a 16. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Diz assim o texto da palavra: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Li certa vez, em algum lugar, a seguinte afirmação: a igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. A igreja é um hospital para pecadores, não um museu de santos. Penso que tal afirmação reflete a fala de Jesus quanto ao propósito da sua vinda. Jesus deixou muito claro qual foi esse propósito. Ele disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Pois bem, em linha com a missão de Jesus, a igreja encontra sua razão de ser neste mundo como a de ser uma comunidade terapêutica. Sim, uma comunidade terapêutica, anunciando as boas novas de salvação, de reconciliação e de perdão a todos aqueles que se encontram perdidos, doentes, feridos e machucados pela vida, machucados pelo pecado. Uma comunidade na qual as pessoas são acolhidas, aceitas, amadas, curadas e perdoadas. Bonito conceituar a igreja assim, não? Que bom! Um lugar onde as pessoas são acolhidas, aceitas, amadas, curadas e perdoadas. E por que tem tanto banco vazio? Quem não gostaria de ter um lugar deste? No mundo de exclusão, no mundo de discriminação, no mundo de ódio, no mundo de violência, não é maravilhoso encontrar uma comunidade assim? A pergunta que eu faço: será que essa igreja existe? Será que ela existe apenas no mundo ideal? E se existe, como é que a gente pode identificar? Quais são as marcas, os sinais que devem estar presentes numa comunidade que quer e pretende ser curadora, terapêutica na sociedade na qual está inserida? Eu creio que no texto que nós acabamos de ler, da Epístola de Tiago, eu creio que nós podemos encontrar alguns sinais, algumas marcas, eu diria algumas ações, que nós poderíamos chamar de terapêuticas, e que fazem de um grupo de cristãos, porque igreja não é nada além disso, do que um grupo de cristãos, que fazem desse grupo de cristãos uma comunidade que seja uma comunidade curadora. Não apenas para aqueles que estão inseridos, colocados nela, mas para tanta gente que está aí por aí, machucada, perdida na vida, como dizem alguns estudiosos, desbussoladas, sem norte, sem direção. Não é? Então, quais são as ações terapêuticas da igreja? Quando eu leio Tiago, eu fico assim, impactado com a objetividade dele. Tiago não tem meias palavras. Tiago é direto. Ele vai, como diz aí fora, direto ao ponto. E, portanto, eu creio que é de fácil compreensão, e aqui eu estou apenas a repetir algo que está tão claro. E às vezes a gente corre até o risco de tentando explicar, complicar mais. Quais são essas ações terapêuticas que estão aqui no texto? Primeira delas, pura e simples. A primeira ação terapêutica da igreja é orar pelos que sofrem. Olha lá, no verso de número 13. Está alguém entre vós sofrendo? Ao perguntar se alguém está sofrendo no seio da comunidade, a igreja, na verdade, ela quer expressar, manifestar a sua preocupação, o seu real interesse e cuidado pelos que estão passando por lutas, provações, tribulações, angústias e dificuldades. Sim, é como se a igreja estivesse dizendo a estes que sofrem: vocês não estão sozinhos, contem conosco. E por que nós devemos nos importar com os que sofrem? Já parou para pensar nisso? Por que que a igreja se importa com os que sofrem, enquanto comunidade terapêutica? Porque, na verdade, a gente entende o que significa ser corpo de Cristo. Uma das imagens mais bonitas na Bíblia para definir o que é a igreja. Paulo foi muito inspirado pelo Espírito Santo quando ele define a igreja como corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo, porque ele a dirige, porque ele reina sobre este corpo. Mas nós, ligados a Jesus pela fé, pelo batismo, somos membros deste corpo. E Paulo vai falar isso de um modo muito prático. Ele diz o seguinte, olha que coisa bonita ele vai dizer, lá em Coríntios 12, os membros devem cooperar. Escute bem aqui, não precisa abrir. Eu estou repetindo apenas o que está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Os membros devem cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Não tem como escapar. Se nós somos membros uns dos outros, então a individualidade que marca a sociedade não deve ser uma constante aqui entre nós. Não tem essa. Tu no teu cantinho, eu no meu. Fique lá com os teus problemas e eu fico cá com os meus. Paulo fala que isso não é possível na igreja. Se um membro sofre, de algum modo, eu estou sofrendo. Se alguém na nossa igreja que está sofrendo em algum lugar, por alguma razão, de algum modo você está sofrendo também. Porque a ausência dele aqui empobrece este ajuntamento. E ele vai dizer também em Romanos 12, nessa mesma perspectiva da igreja enquanto corpo: chorai com os que choram. E olha que interessante essa, essa ideia paulina. Porque, no final, se a gente cuida dos que sofrem, a gente está cuidando da gente mesmo. Agora, se a gente não cuida dos que sofrem, a gente continua adoecido. Então, é inevitável que nós perguntemos, há alguém entre nós sofrendo? E qual é a ação proposta ou prescrita por Tiago para estes que estão sofrendo? E aqui vem a objetividade de Tiago. Faça oração! Olha o que está dito. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração! Ao invés de reclamar, ao invés de se desesperar, ore! Pode parecer uma atitude simplista, reducionista, por parte de Tiago. Ah, vocês crentes, tudo tem que ter oração. Qualquer coisa, ore. Mas é isso mesmo. Para nós é assim. Orar é a primeira coisa que a gente faz, ou deveria fazer. Porque a oração é um privilégio sublime e sagrado de todo filho e de toda filha de Deus. Porque por meio da oração, nós temos acesso ao trono da graça daquele que rege o universo. Daquele que rege os planetas. Daquele que rege as galáxias. Daquele que tem todo o poder, que é o Deus Criador, que é o Deus Redentor. E nós temos acesso a esse trono da graça de Deus. E nós podemos acessar esse trono da graça de Deus com total liberdade, com total ousadia, por meio da oração. A oração é um meio de graça que nos dá esse privilégio de entrarmos na presença de Deus. E aqui Tiago é muito claro dizendo que tanto aquele que está sofrendo, ele deve e pode, ele tem que fazer isso por ele mesmo. Lançar mão desse extraordinário recurso espiritual. Então aquele que está sofrendo, ele tem que orar. Mas a igreja também é desafiada a fazer isso por ele. Porque às vezes aquele que está sofrendo, e eu já ouvi isso como pastor inúmeras vezes. Inúmeras! Às vezes sofrendo por depressão. Fala, pastor, eu não consigo nem orar. Eu não consigo nem abrir a Bíblia e ler um versículo sequer. Tal o meu desânimo, tal o meu abatimento. Eu preciso que o senhor ore por mim. Você vai encontrar pessoas assim. Mas a recomendação, a prescrição aqui do Tiago é, ore. E ele fala para a igreja fazer isso também. Há um médico psiquiatra argentino chamado Dr. Ricardo Zandrino. E ele escreveu um livro muito interessante que eu recomendo. Curar também é tarefa da igreja. Ele é médico psiquiatra, PhD. E ele fala o seguinte, eu retirei essa afirmação do texto dele. O simples fato de orar por alguém que passa por uma circunstância difícil, de doença, de sofrimento, é em si um fator de saúde, tanto para aquele que abre o coração perante Deus, rogando pela necessidade do outro, ou seja, tanto para aquele que intercede, como para o que se beneficia com essas orações, sabendo que há pessoas que se interessam por ele e compartilham do momento difícil por que está passando. Mas também é muito mais do que isso. É experimentar o poder sobrenatural de Deus respondendo à oração do seu povo. Aqui está essa ação terapêutica da igreja. Agora, à luz da palavra e de toda a revelação bíblica, Nós sabemos que se porventura, escute bem o que eu vou falar agora, que se porventura não for da vontade de Deus que a aflição seja removida, e aqui nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do espinho da carne, que foi um sofrimento atroz que o acometeu. Não sabemos do que se trata. Mas ele diz assim que por 3 vezes ele pediu a Deus que removesse o espinho da carne dele. Talvez uma enfermidade nos olhos. E Deus falou, Paulo, não vou remover essa enfermidade. Ele que havia sido instrumento de Deus para curar a tantos outros, tem que ouvir da parte de Deus a negativa. Mas Deus complementa. Eu não te curarei, mas eu te darei graça para você enfrentar essa adversidade. E você vai experimentar algo que é para poucos. Que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu digo que isso é para poucos mesmo. É aquela pessoa limitada, é aquela pessoa sofrida, mas é aquela pessoa que não é... transmite isso, mas transmite graça, transmite o poder de Deus na vida. E Paulo fala assim, eu me alegrarei muito mais com esse espinho, porque eu vou ver o poder de Deus fluindo através de mim. Então, se Deus não remover a aflição, saiba de uma coisa, ele vai te dar toda a graça que você precisa para enfrentar. E para você ser bênção. E para você espalhar o bom perfume de Jesus por onde você passar. Qual é a segunda ação terapêutica que Tiago propõe aqui? Segue aí no texto comigo, por favor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Mas agora, qual é a segunda? Está alguém alegre? Cante louvores. Veja, a mesma igreja que pergunta pelos que sofrem, é também a igreja que pergunta pelos que estão alegres. Há pessoas na comunidade que querem dividir, que querem compartilhar as bênçãos recebidas, as vitórias alcançadas, e elas estão embaladas por um sentimento de gratidão e louvor a Deus, e elas não têm que se sentir culpadas por isso. Até porque estas que estão alegres e gratas a Deus, talvez tenham sido justamente os sofredores de ontem, pelos quais a igreja orou e intercedeu. E aí depois ele comparece perante a comunidade e fala, eu estou alegre. Pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Então Paulo... ele está mostrando aqui para nós, também nesse contexto de corpo, que a gente deve se alegrar com os que? Alegrai-vos com os que se alegram. E ele também diz na carta aos Romanos, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Que coisa bonita é isso na comunidade. Porque geralmente, num culto, numa comunidade, você sempre vai se deparar com pessoas que estão vivendo situações opostas. Mas é a mesma igreja. É a mesma igreja que é desafiada a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu, no meu ministério pastoral, já tive experiências de, pela manhã, fazer visita a um casal que acabou de ganhar um bebê. Só alegria. E no final da tarde está num ofício fúnebre de um casal que acabou de perder um filho. Ou uma filha. Da mesma comunidade. Sabe, essa coisa de se alegrar com os que se alegram, talvez até possa ser mais difícil do que chorar com os que choram. A escritora Lia Luft, ao escrever sobre a inveja, ela chama a inveja do o feio vício. Ela afirma o seguinte, que incomoda a gente. Ela sabe o que ela escreve? Ela diz: curtimos muito mal o sucesso alheio, a alegria alheia, o amor alheio. Ela nos desnuda, porque essa é a verdade mesmo. Por isso que Paulo, a gente pensa que se alegrar com os que se alegram é fácil. Não é, não. Vai lá no Instagram. Eu não sou muito disso, mas eu sei que o pessoal me fala de que tem gente que forja tão artificialmente a foto que vai postar no Instagram, porque ela abre lá e só vê gente feliz, gente alegre. E ela se sente tão assim, diminuída, a sua identidade é tão, que ela tem que fazer algo para mostrar para os outros que está alegre. Ela não consegue se alegrar com o outro. Mas aqui, na igreja, se a gente sabe chorar com os que choram, a gente tem que se alegrar com os que se alegram. E essa também é uma ação terapêutica. Porque a igreja tem que ser esse espaço de celebração, de alegria também, pelos que estão tendo vitórias, pelos que estão sendo abençoados. Seguindo aqui, terceira ação terapêutica, e essa é terapêutica mesmo, a gente pode até dizer de um modo muito claro. No verso 14, está alguém entre vós doente? Vejam que aqui Tiago faz uma distinção entre aquele que no verso 13 está sofrendo, e ali é por o termo grego é por adversidades, aquelas que a gente não provoca muitas vezes, mas nos sobrevém. Dificuldades financeiras, familiares, emocionais, enfim, uma série de coisas. Mas no verso 14, aí não. Aí é especificamente o texto grego vai mostrar que a pessoa é enferma mesmo, no corpo. No soma, né? No corpo. Está alguém entre vós enfermo, doente? Tanto é que ele não vai ter condições nem de ir à igreja. Nem de ir à reunião da comunidade. Ela vai ter que mandar chamar a liderança da igreja. Veja lá, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui algumas coisas importantes, eu não vou me demorar muito, porque só nesse negócio aqui de unção com óleo, nós teríamos que dedicar, não digo nenhum culto, uma palestra. Então, eu não vou fazer isso aqui, não é o momento nem a hora. Mas eu quero dizer que a comunidade terapêutica, ela tem que perguntar pelos enfermos em seu seio. Aliás, esse é um ministério imprescindível da igreja. Reconhecido até mesmo por pessoas que não pertencendo à comunidade, recorrem a ela, pedindo oração por si mesmas ou pelos seus familiares. Não é verdade? Quantas e quantas vezes vocês, membros da igreja, são procurados por conhecidos de vocês, que sabem que vocês pertencem a uma comunidade, e chegam e perguntam assim: lá na sua igreja você faz oração? Por quem está doente, e você fala, a gente faz. E você traz o nome dessa pessoa na reunião de oração, das mulheres, dos homens, dos jovens, do culto. Porque as pessoas sabem ou têm conhecimento de que esse é um ministério da igreja. Todavia, como está dito aqui no texto bíblico, há situações em que os líderes da igreja são informados e são convocados para ir até onde o enfermo se encontra. Na casa dele. E esse é o ministério da liderança da igreja. De visitar os doentes. Aliás, Tiago mesmo vai falar que essa é a verdadeira religião. Estão vendo o ministério terapêutico? Visitar. O pastor visita. A liderança visita. E esta pessoa se encontra enferma. E aqui vai o grupo de presbíteros. E o que, que o texto bíblico está dizendo para esse grupo fazer? De um modo muito claro, objetivo, como Tiago se propõe. Está dito aqui. Vamos reler. E estes façam oração sobre ele. Vejam que a ênfase é a oração. Todo o texto, aliás, trabalha com o tema da oração. O tema da oração praticamente domina todo o parágrafo. E ele diz: orem sobre ele. A ideia talvez seja de impor as mãos, ungindo-o com óleo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vejam, no meu entender, duas coisas aqui são normativas, ou seja, elas devem ser preservadas sempre. Orar e fazê-la em nome do Senhor, na autoridade do Senhor, confiado nos méritos redentores do Senhor Jesus e de acordo com a sua vontade. Estas duas questões são normativas. Elas devem sempre estar presentes. Orar em nome de Jesus. E o óleo? Quanto à questão do óleo, eu li vários comentários bíblicos. Carlos é testemunha disso durante a semana, né, Carlos? Os exegetas, os hermeneutas, não chegam a um acordo. Você acha que eu vou querer me arriscar aqui? Não. Alguns o consideram como símbolo da ação e do poder curador de Deus. Símbolo. O problema do símbolo é transformá-lo num sacramento. Esse é o ponto. É quase ali na beira. E não é. É símbolo. Outros o entendem como um estímulo à fé. Sabe aquela pessoa que está vacilante na fé, aí ela precisa de algo concreto? O óleo seria como que um empurrão para que ela desperte a fé? Bom, muita gente usa aí desse recurso aí fora. Infelizmente transformaram coisas como óleo até numa mercadoria. E usam até isso como algo mágico. Mas muito mais mesmo como algo mercadológico. Porque até qualificam este óleo, né? Dizendo óleo de Israel, óleo santo, óleo disso. E vejam que a Bíblia não fala nada disto. Agora, tem uma terceira linha de interpretação que esta me cativa mais, embora não seja assim que dê toda a explicação. Porque o uso do óleo, aqui no contexto histórico-cultural lá do Oriente, ele tinha um valor medicinal. E de fato, se a gente ler a parábola do bom samaritano contada por Jesus, aquele camarada que foi violentamente agredido, quando o samaritano socorre, ele passa, é o mesmo termos gregos, né? Ele unge, porque aqui a ideia de ungir é ficcionar. Ele unge com óleo para sanar as suas feridas. Há muitos textos do Antigo Oriente que falam do valor medicinal do... Aqui tem médicos, aqui o Leonardo, aqui outros, que poderiam, vocês devem estudar, sei lá, a medicina na ancestralidade, sei lá, imagino que sim. Mas enfim, eles falam disto. E aqui, então, seria como uma expressão de cuidado da igreja também. Algo como os remédios de hoje. Porque a oração, em nome de Jesus, não exclui o uso de remédios e nem de recorrer a médicos. Porque nós, como cristãos reformados, nós não ensinamos que se você verdadeiramente tem fé, você tem que parar de tomar remédio para vencer sua doença. Calvino, que fundou a Universidade de Genebra, ele incentivava e investia na cultura e na ciência. E ele entende que Deus é o Senhor de todas as coisas. E que todo conhecimento, em qualquer área do conhecimento humano, se é um conhecimento verdadeiro, vem de Deus. Então, esse Deus que nos capacitou e que nos deu uma vocação, que a gente chama, né, o nosso mandato cultural, ele quer que a gente cresça, invista na ciência e utilize essa ciência para o bem-estar do gênero humano. Porque uma coisa não exclui a outra. Nós sabemos que em tudo nós dependemos de Deus. E ele pode curar através dos meios naturais ou sobrenaturais, se assim ele o quiser e quando quiser. Então, isso é importante aqui. Mas eu paro por aqui na minha reflexão sobre a questão do óleo. De qualquer modo, a cura não se dá pela unção em si, mas pela oração da fé. Porque ele diz, a oração da fé, feita na plena convicção da vontade de Deus, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Louvado seja o Senhor por todos aqueles que ele tem curado e levantado. E nós aqui na igreja de Moema, já tivemos essa experiência aqui. De pessoas que estavam prostradas, acamadas, e essa comunidade dobrou os joelhos, orou e foi curada. Deus levantou. Ele faz isso ainda hoje. E de novo, olhando à luz de toda a revelação bíblica, esta promessa sempre se cumpre. Quando é da vontade do Senhor, sim. Porque nós cremos na vontade soberana do Senhor, que pode, de fato, curar alguns, porém outros não. E é importante que a gente diga isto. É importante que a gente diga isto. Agora vejam, na sequência do texto, ele continua falando de cura. Ele fala assim, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha, que interessante. O que, alguém pode pensar, o que tem uma coisa a ver com outra, pastor? Acontece que na Bíblia a gente entende que muitas vezes algumas doenças são resultado direto de pecado cometido pela pessoa. Algumas vezes, nem sempre. Isso tem que ficar claro. É preciso discernimento. Se porventura for o caso, então, junto com a cura física, haverá também a cura espiritual por meio do perdão. Aí a bênção é completa, cura e perdão. As duas coisas juntas. Ouça bem o que eu quero falar. Não há nada mais terapêutico do que o perdão. Do que a experiência de saber-se perdoado. E aqui novamente eu quero citar um médico psiquiatra, no Tennessee, nos Estados Unidos, que afirmou o seguinte. Metade dos meus pacientes poderia ir embora para casa em uma semana se soubessem que estão perdoados. Se tão somente soubessem que estão perdoados. João, o apóstolo do amor, diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Gente, essa é mais uma experiência que eu tenho ao longo do meu tempo de ministério pastoral. Pessoas que carregam fardos e fardos de culpa, ricas, gastam dinheiro aos tubos com terapeutas e devem fazê-lo. Mas em última instância, não se perdoam. E não se abrem para receber o perdão de Deus. E não abre o coração para ouvir uma declaração de perdão dizendo, Deus te perdoou, vá em paz. Mas a pessoa se tortura. A pessoa se martiriza. Porque ela acha que não há perdão. Algum tempo atrás, numa comunidade que eu pastoreei, uma mulher muito inteligente, muito bem sucedida, nunca participava da ceia do Senhor, nunca. Ela nunca se achava digna de participar da ceia do Senhor. E uma vez ela me procurou, falou: pastor, eu não sei o que acontece comigo, porque eu nunca consigo participar da ceia, quando vem o vinho, quando vem o pão, eu não tenho forças, eu me acho indigna. E eu falei para ela: irmã, o que que aconteceu? E ela me contou então coisas do passado. Fraquezas, desvios no passado. E isso a torturava. E quando eu abri a Bíblia e falei do perdão, falei: minha irmã, os seus pecados estão perdoados. Receba o perdão de Deus. Vá em paz para a tua casa. Deus pegou os seus pecados e lançou lá nas profundezas do mar, como diz Miqueias. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Não existe mais pecado, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Qual não foi a alegria dela no culto do domingo seguinte? Era dia de ceia. E eu vi, porque eu estava ali à frente. E eu não falei nada. Mas chegou no momento do pão. Aquela mulher com o braço assim, tremendo, chorando, 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 chorando. Pegou o pão e comeu. E aí, aí ele derreteu, né? E depois o cálice. Ali acabou de derreter. Depois, no final do culto, ela me abraçava. Ela falava, chorava agora de alegria. Pastor, eu fui curada. Eu estou curada. Perdão. Perdão. E por fim, a última ação terapêutica, essa é muito difícil de praticar, que está aqui. Aliás, a gente pratica muito pouco. Mas eu tenho que falar. E eu encerro a minha mensagem. Olha como é difícil esse negócio do verso 16 aqui. Ó. Confissão mútua de pecados. Ih, gente, o que é esse negócio? Pois é. Nesse sentido, é a confissão auricular que os católicos praticam, só que com o padre. Aqui no texto bíblico é confessar mutuamente os vossos pecados. A gente sabe, a gente aprende desde pequenininho que a gente tem que confessar os nossos pecados para quem? Para Deus. Mas quando a gente ofende o irmão, ou quando a gente é ofendido por alguém, muitas vezes também a gente tem que chegar para o outro, pedir perdão e receber o perdão. É ou não é? É isso que Tiago está dizendo aqui. Confessar. E orar um pelo outro. Porque essas duas ações, a confissão mútua e a oração mútua, são recursos poderosos para promover a saúde entre os membros da igreja. Qual é a responsabilidade daquele que ouve a confissão de alguém? Ouvir, orar e declarar o perdão de Deus sobre ele. E olha que coisa bonita, aquele que foi ouvido e perdoado será o que vai escutar e perdoar depois o outro. A gente tem que aprofundar um pouco mais isso. Não vou. Um dia eu vou pregar só sobre isso aqui. A confissão mútua. Mas a experiência é assim. Muitas vezes você confessa o seu pecado a Deus, mas você sente: meu, será que Deus me perdoou? E aí você chama alguém maduro na fé e fala: olha, eu tive um deslize na minha vida. Não é para falar no meio da igreja, não. Chamar uma pessoa. Quero que você ore comigo, me ajude. Você abre o coração, é como se fosse o desabafo. E aquela pessoa cristã madura vai ouvir e vai dizer: Deus te perdoa. E ela vai orar por você. É essa a ideia que o Tiago está colocando. Não precisa ser o pastor. Não precisa ser o presbítero. Tem que ser alguém maduro na fé. Pode ser um homem ou uma mulher. Mas alguém que conhece o poder da cruz. E se sabe também, pecadora. E se sabe também, pecador. Eu procurei tratar com vocês nessa noite, igreja, uma comunidade terapêutica. Eu oro para que essa comunidade aqui seja esta comunidade.